O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta o Etu Fala Preta, Mulheres Negras no Engajamento Político Contracolonial.
Então, veja como Sueli Carneiro, ela situa a gente e ela tira a gente desse mundo abstrato, faz a gente pisar no nosso solo e reconhecer o potencial da nossa existência. Minha avó não precisou publicar um livro.
Sim.
A minha avó só precisou olhar para mim e dizer isso. E eu entendi tudo.
Que maravilhoso. Aí... né? Maravilhoso. Débora, eu fiz mais um destaque em cima de um artigo da Sueli, que é o artigo Mulheres em Movimento, onde ela diz, né, que ao politizar as desigualdades de gênero, o feminismo transforma as mulheres em novos sujeitos políticos. Essa condição faz com que esses sujeitos assumam, a partir do lugar em que estão inseridos, diversos olhares que desencadeiam processos particulares subjacentes na luta de cada grupo particular. Ou seja, grupo de mulheres indígenas e grupo de mulheres negras, por exemplo, possuem demandas específicas que essencialmente não podem ser tratadas exclusivamente sobre a rubrica da questão de gênero, se esta não levar em conta as especificidades que definem o ser mulher neste e naquele caso. Você até já trouxe um pouco desse assunto para cá, né? Porque o feminismo, ele sempre é tão abrangente, né? De todas as mulheres, mas nunca, sempre deixando para lá, né, a questão da mulher indígena. Depois a gente conversa sobre isso, depois a gente fala sobre isso, como se existisse uma urgência única que igual para todas nós, e que não é.
Mas tanto na biografia como no livro agora que foi publicado, que é a tese dela, Sueli Carneiro, ela dá muita ênfase para um evento que aconteceu na década de 80, um evento onde um grupo de mulheres brancas se reuniram para discutir a questão da mulher. Nesse evento, acontecia algo que eles estavam chamando de Tribunal Berta Luz. Né? Então, era ali uma encenação de um julgamento, e quem estava ali sendo questionado era, enfim, as questões de gênero. Nessa organização toda, era um grupo de mulheres querendo discutir a questão de gênero, que vai fazer essa encenação, e não tinha nenhuma mulher negra. Exceto na plateia, por isso Sueli Carneiro estava lá. Né? Haviam homens presentes, e entre os homens existia um homem negro que era Abdias do Nascimento. Nessa encenação, Abdias do Nascimento é chamado em algum momento, porque né, o gênero está lá em discussão, ele está sendo questionado. E Abdias do Nascimento, essa pessoa extraordinária também, né, ele rapidamente vai lá e fala: bom, já que mulheres negras não estão aqui e eu estou sendo convidado a representá-las, então eu, neste momento, peço licença e me faço cavalo para que as minhas ancestrais negras estejam sobre mim e apresente as demandas das mulheres negras que existem nesse país. Isso é extremamente importante. Quando esse evento termina, a Sueli Carneiro corre atrás da Abdias do Nascimento, agradece o que ele fez, fala o quanto aquilo foi honroso, que é quanto foi maravilhoso ser representado por ele, mas ela faz um compromisso com ela, com ele, com todas as mulheres negras. Naquele dia ela fala: daqui para frente, o senhor não vai mais precisar fazer isso, porque nós vamos chegar. Nós vamos falar. E a partir disso, a Sueli Carneiro começa uma luta, uma trajetória. Eu estou falando Sueli Carneiro, mas sempre quando eu falar Sueli Carneiro, a gente pensa Sueli Carneiro e muitas mulheres negras, porque
sim,
é
claro.
Sempre um coletivo de mulheres, né? E ela faz questão de deixar isso demarcado. Então, ela começa muitos movimentos de pesquisa, ela se insere em espaços políticos, políticos mesmo, né? Ela participa de muitas reuniões e nesses espaços que ela vai fazendo presente, ela vai entendendo a importância do sujeito político. Ela vai entendendo que não basta ser uma mulher negra no espaço. Tem que ser uma presença mesmo negra, atuante, com agenda política de reivindicações e de movimentos estratégicos para sairmos dessa situação. Então, ela faz isso dentro de espaços políticos, ela faz isso a partir de muitas pesquisas que ela vai fazendo, ela faz isso a partir de muitas discussões com mulheres negras, e num determinado momento, mulheres brancas ficam achando que aquilo não está legal. E aí a Sueli Carneiro, ela vai ter, ao longo dessa história, que enfrentar duas lutas. A primeira, com as mulheres brancas, porque entendiam a universalidade do modo de ser mulher, e ela precisa colocar isso em evidência, que somos muitas particularidades, não somos universalidades, mas também a questão com o movimento negro, que ao acolher mulheres negras, não as tinha em lugares de liderança.
Sim.
Então são duas lutas importantes, porque assim, um reclama que vai dividir as mulheres, outro reclama que vai dividir as pessoas negras. E ela está dizendo, temos especificidades. E ela, né, mulher de Ogum, né,
sim.
Foi, né?
Abrindo foi caminho, né?
Vamos
abrir esse caminho.
Colocar isso aqui em discussão. Por isso a importância do sujeito político coletivo. Porque a partir desse lugar, ela começa a convidar e abrir espaço para que outras mulheres comecem a falar da situação da mulher negra em diferentes espaços. Quando no processo de redemocratização do Brasil, a gente tem o primeiro espaço político de mulheres, esse primeiro espaço político, ele é dominado por mulheres brancas, né? E aí, na época, uma dessas lutadoras também, que era radialista, ela vai lá no rádio e fala, mas cadê vocês, mulheres negras? Vocês vão aceitar isso, né? E a Sueli Carneiro, com a sua, né, com o seu grupo todo, se sentem convocados, né? E ao questionar essas mulheres brancas, que é engraçado, né? Porque a gente viu isso recentemente, uma das respostas que a Sueli Carneiro tem é que, não, as mulheres negras não estão aqui porque vocês não estão organizadas, ou porque não existe mulher negra, porque eu não encontrei. A gente viu isso recentemente na formação dos nossos ministérios, né? Quando alguns ministérios foram questionados sobre a ausência de mulheres negras, e aí era, ah, é que eu não encontrei mulheres negras qualificadas ou organizadas.
Não encontram, né? Nessa hora eles
não
encontram.
O quanto que essas questões vão e voltam, e tem a ver com isso que o Sueli Carneiro fala, né? Assim, nós não conquistamos eternamente, a gente tem que se manter em luta, porque se a gente pisca, né, a gente volta para o mesmo lugar, né? Não encontrei
Exatamente.
Mulheres. Então, o Sueli Carneiro, de novo, vai lá, se organiza com as mulheres e coloca mulheres negras, né? E quando ela faz essa desagregação de dados estatisticamente nas pesquisas, elas descobrem que esse mesmo espaço vai publicar um livro sobre a questão de gênero, né? E aí, elas falam assim, não, nós queremos um capítulo sobre mulheres negras, né? E essas mulheres brancas que estavam à frente falam, mas quem que vai escrever? Né? Nós vamos escrever. Né? E aí é um trabalho, né? Porque assim, nós vamos escrever, é aquela coisa, então tá bom, mas é para ontem, sabe? Assim, para não dar tempo de vocês fazerem. Mas nós fazemos, né? Porque nós somos mulheres negras, nós fazemos, né? E Sueli Carneiro e todo o grupo faz isso, e durante muito tempo que ficam no governo, elas abrem comissões específicas para a mulher negra discutir a questão da saúde da mulher, do planejamento familiar, da educação, do trabalho, da violência, da necessidade de creche. Demandas que não atravessavam discussões do movimento feminista. E isso vai ser muito importante, porque é desse jeito que o feminismo começa a ir enegrecendo, né? Que acho que esse também é um lugar que a gente foi colocando a Sueli Carneiro, né, sobre esse processo de enegrecer o feminismo, né? Ela vai enegrecendo o feminismo não teoricamente, mas com ações, práticas, então, pensando e fazendo, né? Não é andando no sobrevoo do mundo, mas é pensando e fazendo e chamando para falar aqueles que estavam no dia a dia, aquelas que estavam no dia a dia. Essas mulheres participaram de lutas importantes, de coletivos com mulheres latino-americanas, diálogos que não aconteciam, convocando mulheres diversas a falar. Essas mulheres participaram de conferências, essas mulheres lutaram, né, com a sua armadura de Ogum, pelas cotas raciais, essas mulheres foram a Durban, essas mulheres foram a Durban não a passeio, não para brincar, elas foram extraordinariamente extraordinárias no que elas se proporam fazer, né? Elas foram às universidades, elas foram a todos os espaços necessários para que nós, mulheres negras, pudéssemos continuar viva e pudéssemos ter acesso às nossas memórias, às nossas histórias e às nossas produções de conhecimento. Então, para mim, e para quem está estudando e lendo Sueli Carneiro, a gente tem que começar sempre dizendo: Sueli Carneiro é uma filósofa política, antes de qualquer coisa.
Muito obrigada pela sua contribuição, conhecimento e... que acho que é isso, né? Nós precisamos cada vez mais que esses conhecimentos cheguem às nossas iguais, às nossas mães, filhas, sobrinhas, né? Para que a gente tenha um outro olhar sobre a nossa própria existência, não é?
Exatamente. Eu agradeço o convite, agradeço essa conversa. E quero agradecer também, especialmente, Sueli Carneiro, que eu tive a honra de conhecer em junho deste ano, pessoalmente, uma mulher fenomenal, e a Bianca Santana, que eu tive a honra de conhecer também no mesmo dia.
E no nosso próximo episódio, a mefricanidade, a construção de uma identidade étnica com a incorporação de dinâmicas culturais. O Eto Fala Preta é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931-623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Baby Amorim, pesquisa, criação, roteiro, locução e gravação do podcast. Wanda Martins, pesquisa e roteiro. Aline Capobianco, estúdio EP76, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo encontro.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.